Senhor presidente, senador Blário Maggi, senhoras e senhores senadores, senador Randolfo Rodrigues, eu nem pretendia usar a palavra na tarde de hoje, mas eu não poderia deixar de comentar, senador Randolfo, o pronunciamento do líder do PT, nosso querido amigo senador Humberto Costa, em que ele se refere a algumas declarações do governador de Pernambuco e presidente do nosso partido, Eduardo Campos, como se as declarações de Eduardo Campos significassem baixar o nível do debate eleitoral. Eu, em primeiro lugar, quero demonstrar estranheza, porque quem até este momento tem procurado tolher o debate, evitar o debate tão importante para o país, debate sobre os problemas brasileiros, é a presidenta da República. A presidenta da República, e eu usei a tribuna para registrar, de forma desrespeitosa, numa solenidade recente, se referiu aos adversários, aqueles que discordavam do seu governo, como caras de pau. Uma linguagem absolutamente inadequada para uma presidenta da República que tem como obrigação elevar o nível do debate. Essa mesma presidenta, no ano passado, disse que para ganhar eleição valia o diabo. Podia se fazer o diabo para ganhar eleição. O que nos leva a crer que, ao se aproximar as eleições, ou seja, ao estarmos no ano das eleições, a presidenta da República já está fazendo o diabo para tentar ganhar a eleição. E o que disse demais o governador Eduardo Campos? Disse que o Brasil não aguentava mais 4 anos de presidenta Dilma à frente do governo. E é fato. Este é um dado que precisa ser efetivamente debatido, senadora Ana Rita. Porque o desempenho do governo, que já está no 4º ano, é um desempenho sofrível. É um desempenho sofrível. E é melhor reconhecer, para, ao reconhecer, tentar superar as dificuldades, do que fazer de conta que não há problemas. Há problemas. Há problemas de todas as ordens. Há problemas gerenciais. Há problemas na política energética, há problemas na economia, há problemas na condução da política. Ou não há? Um governo que tem uma base que é 4/5 do Congresso Nacional, é 4/5 da Câmara dos Deputados. E o partido que tem o vice-presidente da República nesse momento está rebelado. Tem ou não tem problemas políticos? E o nosso presidente tem dito que este pacto político que sustenta o governo está mofado. E a prova é essa, está mofado sim, porque ele foi todo construído em troca de benefícios partidários, benefícios pessoais. Ele foi construído a partir da partidarização, do aparelhamento da máquina pública, e que a população não aceita mais. Basta comparar, nós tivemos ao longo do governo do presidente Lula, que tivemos a honra de colaborar no governo do presidente Lula, nos 8 anos do governo do presidente Lula, um crescimento médio de 4%. 4%. Enquanto o crescimento médio dos 3 anos do governo da presidenta Dilma é 2%. Este é um crescimento pífio, inadequado para um país como o Brasil. E não vale aqui justificar, dizer que a instabilidade econômica mundial contribuiu para o baixo crescimento do Brasil. Porque também nós tivemos instabilidade nos últimos anos do governo do presidente Lula. E nos últimos 3 anos, período que coincide com o governo da presidenta Dilma, a América Latina cresceu 3,4% e o mundo cresceu 3,3%. E o Brasil cresceu apenas 2%. A nossa balança comercial, estão os dados aí da balança comercial, Tivemos nos dois primeiros meses do ano os piores resultados da história. Os piores resultados da história, mostrando que qualquer que seja o presidente eleito, e eu espero que seja o governador Eduardo Campos, enfrentará uma situação difícil. Porque apenas em janeiro de 2014, tivemos o pior resultado mensal da história em janeiro. Déficit de 4 bilhões de dólares. Fevereiro de 2014, o pior resultado mensal da história. Déficit de 2,1 bilhões de dólares. Um déficit acumulado no ano de 6,2 bilhões de reais. Ora, um outro dado que explica a preocupação do governador Eduardo Campos com a condução do país, mostrando a sua responsabilidade com o país. Ou será que o país está vivendo as mil maravilhas? Das 10 empresas, entre as 500 maiores do mundo, que mais perderam valor de mercado nos últimos 12 meses, 4 são brasileiras. 4 empresas são brasileiras. Basta ver a situação da Petrobras, que perdeu 34% do seu valor em bolsa. A companhia brasileira, que 5 anos atrás figurava entre as 10 maiores do mundo, hoje está na 121ª colocação. Portanto, o país efetivamente não aguenta mais 4 anos de condução política e econômica desse jeito. Nós estamos vivendo uma crise política, uma crise de um governo que não dialoga. E essa reclamação, ela é generalizada. É uma reclamação dos empresários de todo o Brasil, é uma reclamação do meio político, e é importante registrar que todo presidente que desprezou a política, senadora Ana Rita, enfrentou problemas graves, porque é importante que haja o diálogo político franco, diálogo político aberto. O problema, senador Blairo Maggi, é que este governo construiu a sua sustentação política num pacto superado, mofado, em torno de compromissos que não atendem aos interesses do país. Atende a interesses específicos, atende a interesses de setores de partidos, às vezes interesses de partido, mas não atende ao interesse nacional. O fato é que nós temos uma economia com crescimento pífio, nós estamos à beira de uma crise, à beira não, vivendo os efeitos de uma crise energética, porque nunca neste país se usou tanta energia produzida por termoelétrica, aumentando muito o custo das empresas, das indústrias brasileiras. Nós temos dificuldades graves no valor, nós temos uma redução no valor das nossas empresas, como a Petrobras, como a Eletrobras. Nós temos problemas sérios no programa de agroenergia, no programa de etanol, que foi praticamente abandonado pelo governo. E nós temos, sim, possibilidade de apagão, porque nós nunca tivemos as reservas das nossas usinas hidrelétricas tão baixas. Portanto, é que se reconhecer. E quando se diz, mas a presidente, nós teríamos uma presidente que é uma grande gestora, a prática, a realidade está demonstrando que não é assim. Uma presidenta que foi ministra das Minas e Energia, e onde nós vivemos os problemas mais graves, exatamente na área de energia, um governo que não consegue concatenar a produção, a geração de energia com a construção das linhas de transmissão para a utilização dessa energia. Os jornais estão demonstrando, mostrando a cada dia, que há uma diferença nos parques eólicos brasileiros, se constrói a geração e não tem a transmissão, nas próprias usinas hidrelétricas. Então, há um problema de falta de planejamento, há um problema de falta de gestão. E esse debate nós queremos fazer. E vamos fazer com muita tranquilidade, senador Wellington Dias, com muita tranquilidade, com muita lealdade, sem ofensa pessoal. Ninguém vai ver o senador do PSB, o nosso candidato, buscar desqualificar qualquer um dos outros candidatos, não. Nós reconhecemos a trajetória da presidenta Dilma, que é uma pessoa correta, tem uma trajetória política bonita, mas a gestão do país não está boa. Não está boa, efetivamente não está boa. E não é à toa que as pesquisas indicam que 2/3 da população brasileira querem mudança. Querem mudança porque não está bom. Há um ano da eleição passada, em 2009, as pesquisas do Ibope, senadora Ana Rita, demonstravam que 70% da população queria continuidade, porque efetivamente estava aprovando o governo do presidente Lula. E tanto é que isso se acabou impactando na eleição da presidenta Dilma. O fato é que agora, a menos de um ano da eleição, é o contrário. 2/3 da população brasileira querem mudança. Agora, é claro que neste momento, quando a eleição não começou, quando a população ainda não está focada em eleição, a população está focada nos seus problemas do dia a dia, que são cada vez maiores, porque não consegue um atendimento adequado na rede pública de saúde, não tem uma mobilidade urbana decente nas cidades, as cidades estão muito inseguras, o crime assusta, assombra as famílias todos os dias. Ninguém está pensando neste momento em eleição. E é claro que uma presidenta que tem uma exposição enorme na mídia em função das suas atribuições e que utiliza outras atribuições que a legislação permite, como utilizar cadeias de rádio e televisão toda vez que quer, é claro que neste momento ela é beneficiada pelas intenções de voto, mas que certamente é claro que não se sustentarão quando começarem efetivamente o processo político eleitoral e que os candidatos tiverem pelo menos um tempo um pouco menos desigual a partir da cobertura espontânea que os telejornais farão da agenda dos candidatos, dos próprios programas de televisão, do próprio interesse da população por acompanhar o processo eleitoral. E aí é claro, senador Wellington, que essa insatisfação que já aparece em 2/3 da população que quer mudança, porque entende que nós chegamos ao final de um ciclo, que esse pacto político não sustenta mais o que o país quer, o que o país precisa, o que o país deseja. Isso vai se expressar nas outras candidaturas. E eu tenho dito que eu tenho convicção que alguns conceitos definirão o que a população quer para os próximos anos. Inovação, sustentabilidade, transparência, eficiência. E nós temos que reconhecer que alguns desses conceitos estão distantes desse governo. A questão da inovação. Cadê a nossa política industrial? Cadê os recursos da área de ciência, tecnologia e inovação que foram reduzidos ao longo dos últimos anos, foram contingenciados? Uma área que não podia ser contingenciada pela LDO, passou a ser contingenciada. Denunciei ontem aqui, o governo do PT aqui do Distrito Federal, governador Agnello, retirando uma área de 90 hectares, senador Wellington, da Embrapa Cerrados, um centro de excelência que mudou a agricultura deste país, do Cerrado brasileiro, com importância para todo o Brasil, para fazer um núcleo habitacional que pode ser instalado em diversos outros lugares da Unidade da Federação, que grande parte das terras são públicas. E o governo federal, que é o responsável pela Embrapa, não toma nenhuma iniciativa, demonstrando qual é o compromisso deste governo com a inovação tecnológica. Portanto, efetivamente, esse debate precisa ser feito e nesse ambiente, com muita tranquilidade, com muita profundidade, com muito respeito, mas é importante dizer, sim, que há um desejo de mudança muito forte e isso está indicado nas pesquisas de opinião. E ouço com muita alegria o meu amigo, senador Wellington Dias.
Senador Rodrigo Lebeck, primeiro saudar a Vossa Excelência, que todos os senadores e senadoras, meu querido senador Blairo, que está hoje com um corte de cabelo bonito, diferente, né? Mas, meu querido senador Rodrigo, eu queria, nessa oportunidade, apenas pegando o que Vossa Excelência coloca, eu entendo, à medida que a gente entra no ano eleitoral, a temperatura também dos pronunciamentos, não é, se alteram. Vejam, e é normal, é natural, é próprio, ocorre sempre nesses períodos. O que eu quero aqui chamar a atenção é que é preciso não ter a cegueira da política. Porque se a gente examina por áreas, o que nós temos de alterações positivas, e é isso que a população está vendo. A população não está só com intenção de voto para a presidenta. A população aprova o governo dela. Gostaria de citar, por exemplo, a área da criminalidade, da segurança. De um lado, a população percebe a responsabilidade que tem o governo federal, mas percebe também o que tem dos estados. Se Vossa Excelência citou exemplos como o Distrito Federal, me permita citar Pernambuco. Qual é o índice de homicídios em Pernambuco hoje? Elevadíssimo, um dos mais elevados do Brasil. Recife, um dos mais elevados do Brasil.
Apenas para registrar, senador Wellington Dias, com a sua licença, que recentemente o governador de Pernambuco recebeu um prêmio da Organização das Nações Unidas, porque foi um governador que durante sete anos seguidos, em função do Pacto pela Vida, conseguiu reduzir de forma substantiva os índices de violência no Estado. Homicídios, sim. Homicídios, mortes de pessoas, que dado extremamente relevante. Agora, é importante registrar que os índices ainda são elevados, mas eram muito mais elevados. E o que a gente tem que observar no governo é a tendência na prática de redução substantiva que fez o governador receber um prêmio internacional. Ao contrário aqui do Distrito Federal, por exemplo. Distrito Federal. O governador Agnello, que Brasília... Você mora em Brasília.
Moro em Brasília.
Você sabe disso. Seu motorista mora em Brasília. As pessoas do seu gabinete moram em Brasília. Ao sair deste plenário, pergunte...
Minha filha mora em Brasília.
Aos funcionários do seu gabinete o que eles acham da segurança pública do Distrito Federal, que era aí hoje, e o que era há 5 anos atrás, durante a crise, a maior crise política que o DF já viveu. A sensação de insegurança é total. 71 homicídios apenas no mês de janeiro no Distrito Federal.
Então
nós temos que avaliar, claro, dentro da conjuntura que cada governador recebeu do seu antecessor.
Isso eu quero só concluir, primeiro, com toda tranquilidade, como Vossa Excelência coloca aqui. O que eu estou dizendo é que nós temos uma situação no nosso país que ela não, nem sempre a ação... No caso da criminalidade, de homicídios, etc., a competência pela nossa própria estrutura é dos estados. Dos estados. Eu tive o privilégio de também atuar no meu estado para torná-lo o primeiro ou segundo menor indicador de homicídios, né, do Brasil. O que eu quero aqui colocar é que, nas mais diferentes áreas, há parcerias, há atuação da parte do governo federal. A estrutura que se tem naquilo que é possível do governo federal, se teve apoio. E, certamente, tem coisas a fazer. Tem. A área da segurança é uma delas. Sim. Agora, estou lhe dizendo aqui, não é, que é um problema que você, sendo presidente da República, tem que agir em parceria com os estados. Em parceria com os estados. E a população sabe disso. A população sabe disso. E é isso que ela vai avaliar. A economia que dizia que não ia crescer e teve crescimento. A inflação que dizia que estava descontrolada, tá certo? Colocando o tomate como a grande matriz, não é? Terminou o ano dentro da meta. Não é? Geramos emprego. Enquanto o mundo perdeu, desde a crise de 2008, cerca de 60 milhões de postos de trabalho... O Brasil, no mesmo período, gerou mais de 10 milhões de postos de trabalho. O povo vê isso. Tem coisas a fazer? Tem mudanças? Tem. E a mudança, não é? O povo sabe que pode ser feita com quem está no governo. É isso que reflete essa aprovação. Está aí o PAC Mobilidade, está aí um conjunto de outras respostas na área da educação, ampliando investimento na área da saúde, ampliando investimento na área de infraestrutura, ampliando investimento. É isso que a população está vendo. Então, não adianta, né, achar que a população não está vendo isso. É preciso reconhecer o que tem também de positivo. Eu agradeço a Vossa Excelência.
Agradeço, senador Wellington Dias. A contribuição de Vossa Excelência é sempre muito valiosa. Vossa Excelência sabe a profunda admiração que tenho por Vossa Excelência, mas Vossa Excelência sabe também que acompanha pesquisas, o governo federal faz pesquisas que demonstram claramente o nível de insatisfação da população vem crescendo a cada dia. O nível de percepção em relação ao futuro tem deixado os brasileiros mais pessimistas, porque não está percebendo por parte do governo federal a ação, as medidas adequadas, a condução adequada às políticas econômicas e às políticas sociais. E esse debate nós queremos fazer com muita tranquilidade, com muita profundidade, com muita ênfase, com muito entusiasmo, porque isso que é o bonito da democracia. Agora, é importante dizer, aqui, a senadora Gleisi, a quem respeito, a primeira intervenção dela... E o senador Aloysio comentou isso ontem, foi chamando o governador Eduardo Campos de ingrato, porque se discorda do governo, se tem uma posição, se coloca uma candidatura num sistema eleitoral em tudo, porque o governo federal ajudou o estado de Pernambuco, é obrigação do governo federal ajudar os estados no sistema federativo. Esse dinheiro não é da presidenta, esse dinheiro é da nação brasileira, que paga impostos. Agora, o que nós temos que reconhecer é que o recurso foi muito bem utilizado pelo governador de Pernambuco, que é o governador melhor avaliado do Brasil, porque todos receberam. Todos os governadores receberam recursos. E aqui o do Distrito Federal, a fortuna, se de fato o governo do Distrito Federal recebeu o tanto de dinheiro que o senador Jim diz que trouxe para o Distrito Federal de recursos federais, isso vai se transformar em um escândalo de grandes proporções. Porque onde está esse dinheiro? Onde está essa fortuna de dinheiro? Essas obras do governo federal? E onde está a aprovação do governo do Distrito Federal, um governo que recebeu quantias bilionárias, segundo o senador Jim Argelo? E aí é a diferença da eficiência da gestão, de quem gere com responsabilidade, com comando, com autoridade que manda no seu estado, efetivamente com metas, acompanhando de outros que, quem sabe, quando vão ver esses recursos, 2 bilhões num estádio, está aí a diferença. Um governo que começa uma obra de um estádio, senador Blairo, orçado em 500 milhões e entrega o estádio à população com 500 por 500 milhões. Enquanto aqui no Distrito Federal nós temos um estádio que começou com 600 milhões e já está em 2 bi. E se não tomar cuidado, vai chegar a 3, porque não tem, o céu é o limite. Quando se trata de irresponsabilidade fiscal, administrativa, financeira, econômica de parte do governo Agnelli. Então essa é a diferença. O dinheiro não é...
Para concluir, senador Hollenberg.
A responsabilidade de quem repassa e de quem gere o recurso é a responsabilidade de tratar com zelo o recurso que é público, que é um recurso de todos, que é um recurso que não tem dono individual ou particular. Muito obrigado.